Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Informação para decidir, vamos saber quais são os destaques a esta hora, Miguel.
Ministra da Saúde aceitou a demissão do diretor executivo do SNS. Pelo menos 4 traficantes de droga foram libertados esta tarde devido à greve dos funcionários dos tribunais.
É o Jornal das 5 na Renascença. Com a edição de Miguel Coelho.
A ministra Ana Paula Martins já aceitou o pedido de demissão do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. O comunicado enviado à redação da Renascença refere que a ministra respondeu ao pedido de Fernando Araújo, a quem agradeceu o serviço prestado. É também sublinhado que a demissão foi apresentada de modo voluntário e espontâneo. A ministra indica, por outro lado, que o fim do contrato com a direção executiva acontece com a entrega do relatório de atividades, o que deve acontecer no prazo de 2 meses. O Ministério compromete-se ainda a apresentar no devido tempo uma solução para a direção executiva que terá, ao que sublinha em comunicado, como missão realizar efetivas reformas. De recordar que o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde anunciou ontem a demissão, alegando que não queria ser obstáculo ao governo nas políticas e nas medidas que considera necessárias. No Parlamento, debate aceso esta tarde sobre as propostas de redução do IRS e o programa de estabilidade apresentado pelo governo. Desta vez, o ministro das Finanças dá a cara pelo executivo e já garantiu, Susana Madureira Martins, que todas as promessas eleitorais da AD são para cumprir.
Foi uma garantia dada pelo Ministro das Finanças na primeira fase deste debate em que se discutiu o programa de estabilidade. Uma promessa eleitoral da AD deixará de ser cumprida. O Partido Socialista continua a dizer que as contas do Governo não batem certo. Joaquim Miranda Sarmento diz que todas serão cumpridas e já no debate sobre a redução do IRS, que está neste momento a decorrer, o Ministro das Finanças a dizer que a proposta de lei até vai além do que estava previsto no programa eleitoral, ressalvando, contudo, que não se pode dar um passo maior do que a perna. Vamos ouvir.
Esta redução representa um alívio fiscal adicional de cerca de 350 milhões de euros face ao que está em vigor, fazendo com que o alívio total que as famílias vão sentir este ano em sede IRS face a 2023 e conforme já tínhamos anunciado, seja de cerca de 1,5 mil milhões de euros. Parte desta redução vai ser feita já através da aplicação de novas tabelas na retenção na fonte com efeito retroativo a janeiro. Desta forma, o Governo permite que as famílias sintam grande parte do alívio fiscal já em 2024. Tudo depende agora da celeridade com que o Parlamento aprovar esta medida. A redução fiscal tem que ser feita com responsabilidade orçamental, para que não se tenha um passo maior do que a perna e não se tenha depois que voltar atrás.
Na réplica, o líder do Chega, André Ventura, a acusar o Governo de fraude e dizendo que a redução fiscal prevista pelo Governo dá para muito pouco.
1,44. Há sítios em Lisboa onde nem o café paga. 1,44. Mas... é o alívio fiscal de 900 euros. Sabem qual é para 1.500 euros? 4 euros, Sr. Ministro. 4 euros. Num país em que o salário médio é de 1.505 euros. Ó, Sr. Ministro, desculpe, isto não é nenhum alívio fiscal, isto é fraude.
Os projetos dos partidos e a proposta do Governo sobre alívio fiscal deverão ser sujeitos a votos. O Bloco de Esquerda já vem dizer que quer mesmo sujeitar a votos a sua proposta. Já o programa de estabilidade, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP e também o LIVRE apresentaram respectivamente projetos de resolução para serem votados ainda hoje, presume-se.
Susana Madureira Martins, que continua a acompanhar este debate na Assembleia da República. Pelo menos 4 traficantes de droga foram libertados esta tarde devido à greve dos funcionários dos tribunais. Tinham sido detidos pela Polícia Judiciária quando tentavam entrar em Portugal com grandes quantidades de cocaína. O prazo de 48 horas para serem ouvidos esgotou-se e acabaram por sair em liberdade por não haver qualquer funcionário judicial para fazer a diligência. De recordar que estes trabalhadores estão hoje em greve face à ausência de um calendário negocial para responder às reivindicações do setor.
E na véspera do 25 de Abril, continuamos a avaliar, Miguel, as transformações destes 50 anos. Conhecemos agora o exemplo de 3 mulheres de uma mesma família para mostrar ao longo de 3 gerações.
A avó tem a 3ª classe, começou a trabalhar no campo por volta dos 5 anos e, apesar de morar a poucas dezenas de quilómetros da costa, só viu o mar pela primeira vez na adolescência. A mãe chegou ao 6º ano, é auxiliar num lar. A neta já concluiu uma licenciatura, trabalha numa empresa que gera fundos de capital de risco e tem como objetivo ser independente. São testemunhos que a jornalista Ana Catarina André dá a conhecer.
Há 50 anos, quando a democracia chegava a Portugal, Natália Ferreira, então uma jovem de 25 anos, mal sabia ler e escrever. Nessa altura, apenas 8% da população portuguesa concluía o ensino secundário e uma em cada quatro pessoas era analfabeta. Com apenas 5 anos, Natália já ajudava o pai na fazenda. Às vezes dormia no meio dos animais e, com pouco mais de 12 anos, saiu da escola.
Mal fiz a terceira classe, os pais nunca me tiraram da escola. Saí porque já era uma mulher, com 14 ou 13 anos, 14 ou 15 anos saí da escola.
Em meio século de democracia, a vida dos portugueses, tal como a da família de Natália Ferreira, mudou drasticamente. O que parecia impensável na década de 1970 é hoje realidade. A neta de Natália Ferreira licenciou-se em contabilidade e finanças e atualmente trabalha numa empresa que gera fundos de capital de risco. Ao contrário da avó, aos 26 anos, é solteira, não tem filhos e assume outros objetivos para a sua vida.
A minha avó tinha como principal objetivo da vida dela encontrar o seu amor, casar-se, ter os seus filhos. O meu objetivo, acima de tudo, é ser independente.
Na década de 1970, a maioria das mulheres não sonhava com uma carreira. Por isso, Natália Ferreira não esconde o orgulho que tem na neta, a segunda da família a obter uma licenciatura.
Vejo uma doutora importante, que ela tem uma cabeça, mas o que ela se põe a fazer, faz tudo ali, tudo certo. Ela faz tudo para o computador. A gente antes e às finanças, além quer, tratar das nossas coisas. Ela não precisa de ir a Alenquer. Ela não perde tempo de ir para Alenquer. Ela faz em casa.
A admiração de uma avó diante do percurso escolar da neta, a quem a Revolução de Abril permitiu sonhar com uma vida diferente.
Do trabalho infantil à universidade, que mudou em três gerações, reportagem alargada de Ana Catarina André para ler em rr.pt. Uma pessoa morreu num atropelamento em Vendas Novas. A informação foi confirmada à Renascença por fonte da Proteção Civil. O acidente ocorreu durante a romaria a cavalo entre a Moita e Viana do Alentejo. Os cavalos que estavam presos a uma charrete ter-se-iam assustado e atropelado mortalmente um homem de 56 anos e o filho de 28, que foi transportado para o hospital com ferimentos ligeiros. E se vos disser, Filipe e Daniel, que esta tarde houve um Portugal-Brasil em hóquei no gelo.
Muito
e
bom.
Já vou ao resultado, mas só esclarecer que está a decorrer em Bratislava, na Eslovénia, a quinta edição, é a quinta edição da Development Cup, precisamente um torneio de hóquei no gelo. Mas é na Eslováquia.
Pois, tiveram que ir para terreno neutro, não é?
Sendo que a equipa das Quinas é uma das seis participantes, há outras aspirantes a potências da modalidade, como a Argentina, a Colômbia, a Irlanda, a Grécia e o Brasil. De países onde abunda o gelo. Bom, a Argentina lá para o sul ainda tem bastante.
Pois.
Mas isto para dizer que o resultado foi Portugal 6, Brasil 2.
Boa!
Ganhamos!
Estamos no bom caminho no que toca ao hóquei no gelo e voltamos a jogar amanhã contra a Irlanda.
Muito bem. Boa sorte, então.
Eu nem sabia que tínhamos pessoas suficientes para fazer uma equipa.
Não
fazia ideia.
Será que utilizámos aqui alguma da capacidade que nos tornou...
No hóquei em patins?
Exatamente. Estão conhecidos no hóquei em patins. Gostava de saber se também jogámos com patins com rodas ou não.
Aqui não deve ser.
Opa,
deve ser difícil.
Pois, não sei.
Vamos ver imagens. Obrigada,
Miguel. Vamos rolar daqui.
São 5 e 8.